muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento que você está me escutando. Aos que já são nossos seguidores e àqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais uma edição do DMCast comigo, Ana Paula de Moraes. Hoje, a nossa conversa é sobre o serviço da digitalização. E o que a Lei 14.382 de 2022, que efetiva o sistema eletrônico dos registros públicos, traz de benefícios para a sociedade? Nosso assunto é de burocratização dos serviços dos cartórios, sistemas e tecnologia, é claro. Pessoal, vamos começar tratando da digitalização. Atualmente, todos nós já contamos com o serviço da digitalização. Pelo menos para a maioria dos serviços prestados nos cartórios brasileiros. De acordo com a ANOREG, a Associação dos Notários e Registradores, através de nota emitida no final do mês de maio deste ano, a digitalização já é a realidade em 95% dos serviços ofertados pelos cartórios do país. Serviços como reconhecimento de firma, procurações públicas, escritura pública, ata notarial, escritura de compra e venda, divórcio, inventário e partilha, união estável, pacto antinupcial, reconhecimento de paternidade, doação, autorização eletrônica de viagem, dentre outros serviços, já são ofertados. Lembrando que antes, tudo isso só era feito de forma presencial nos cartórios. E a partir de 2020, todos esses serviços passaram a ser totalmente digitais, ou seja, através da plataforma online do e-notariado. Se você não conhece, o e-notariado é a plataforma digital gerida pelo Colégio Notarial do Brasil, do Conselho Federal. E ela conecta os usuários aos serviços oferecidos pelos cartórios de notas em todo o Brasil. Com isso, todos os cidadãos de todo o país podem realizar atos notariais, como os citados acima, de forma online, por meio da plataforma do e-notariado, que oferece segurança jurídica e os mesmos efeitos de um ato realizado de forma presencial no cartório de notas. E mais, todo ato notarial online contará com videoconferência entre o requerente e o tabelião. E a assinatura da parte será feita por meio de certificado digital. É bem fácil. Para quem ainda não usa esse serviço ou não tem conhecimento sobre o seu trâmite através da plataforma do e-notariado, ele acontece assim. Primeiro, para todo serviço de digitalização, é preciso que o usuário tenha um certificado digital notarizado, ou seja, o certificado digital emitido gratuitamente pela plataforma do e-notariado e tem validade de 3 anos. Emitido o certificado digital, ainda na mesma plataforma, o usuário que, por exemplo, quiser realizar o reconhecimento de uma firma de forma online, deverá enviar o documento que precisa ter a assinatura reconhecida e indicar quais são as pessoas que precisam assiná-lo, para então enviar a assinatura eletrônica. O tabelião, por sua vez, observando que o usuário tem o certificado emitido pela plataforma e notariado, fará o reconhecimento do cidadão, vinculando-o ao certificado digital. Por último, o documento é remetido ao destinatário final, indicado pelo usuário. O interessante desse serviço é que o procedimento leva poucos minutos e tem o mesmo custo que o serviço presencial dos balcões dos cartórios. É legal que você que me escuta nesse momento saiba também que qualquer valor de serviço prestado pelos cartórios no Brasil é tabelado por lei estadual em cada um dos estados da federação. Os cartórios, na bem da verdade, não possuem ingerência nenhuma sobre o tabelamento desses valores cobrados pelos atos cartorários. Bem, agora que você já tem uma noção sobre o serviço da digitalização oferecido pelos cartórios através da plataforma e notariado, vamos tratar da Lei 14.382, publicada em 28 de junho desse ano, que efetiva o SERP, o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, e os seus benefícios efetivos para a sociedade. O SERP será implantado em todos os cartórios até 31 de janeiro de 2023 e tem como objetivo modernizar e unificar todos os sistemas de cartórios existentes no país, quais sejam o registro de imóveis, o de títulos, o de documentos, o civil de pessoas jurídicas e o civil de pessoas naturais. Com isso, o novo sistema permitirá que tanto o cidadão quanto as empresas realizem registros e consultas pela internet sem intermediários e sem ida presencial aos cartórios. O SERP, conforme determinado na lei que o institui, será regulado pela Corregedoria Nacional do CNJ, tal qual é hoje o Operador Nacional do Registro Eletrônico. Só um parênteses com uma explicação bem rápida. O Operador Nacional de Registro Eletrônico, no âmbito do Registro de Imóveis, cuja sigla é ONR, é uma organização da sociedade civil de interesse público, que os cartórios de registro de imóveis subsidiam com seus próprios recursos, que para poderem também disponibilizar o serviço a nós cidadãos através da plataforma www.registradores.onr.org.br. Guardem essa informação. Mas voltando ao SERP, como eu ia dizendo a vocês, os documentos que antes nós éramos obrigados a protocolar fisicamente e nos era devolvido também fisicamente, com o sistema em funcionamento, passa a ser tudo digitalizado e online. Logo, você, eu e as empresas não precisarão mais perder tempo indo a cartório para nada, porque, como eu disse, tudo será realizado de forma online. Com isso, os documentos físicos serão devolvidos a quem os apresentou e estes documentos, por sua vez, passam a ficar armazenados e arquivados em formato digital de forma exclusiva, conforme estabelecido não só pela Corregedoria do CNJ, como também pela redação do artigo 194, que passa a integrar a Lei 6.015 de 73, lei essa que regula os registros públicos no Brasil. Logo, todos os atos praticados nos cartórios de registros poderão ser visualizados eletronicamente, tanto pelo cidadão quanto pelas empresas, de maneira imediata, através do SERP. Por conta disso, a centralização dos pedidos será a principal novidade nesse sistema. Mas o que de fato muda a partir de 31 de janeiro de 2023, quando o SERP estiver funcionando, e de que forma o sistema vai atuar visando ajudar tanto as pessoas físicas quanto jurídicas efetivamente? Eu explico isso a vocês destacando três pontos. Vamos lá. O primeiro ponto é que, com o sistema funcionando, as pessoas físicas e jurídicas poderão acessá-los pela internet, podendo fazer tudo sem sair de casa ou da empresa. Segundo ponto é que o acesso ao sistema, ou seja, a sua identificação, será permitida por meio de assinaturas eletrônicas, pelos cadastros já efetuados na plataforma GovBR e que já é utilizada, inclusive, pelo sistema de varejo e dos bancos, por reconhecimento facial e pela leitura de sua biometria, da mesma forma que você utiliza em seus dispositivos móveis para desbloqueá-los, a exemplo dos celulares. É importante esclarecer que, pelo fato da Lei Geral de Proteção de Dados estar em vigor há mais de 2 anos aqui no Brasil, a lei que cria o SERP já autoriza que todos os cartórios utilizem a base de dados do Cadastro de Pessoas Físicas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia e da Justiça Eleitoral. Então, neste ponto, não há o que se falar em violação das regras da LGPD. A outra novidade é que, pelo sistema, as certidões eletrônicas serão feitas com o uso de tecnologia, permitindo ao usuário, pessoa física ou jurídica, imprimi-las, identificar a sua autenticidade conforme os critérios definidos também pelo CNJ. O terceiro ponto interessante é que por esse mesmo ambiente online também será possível enviar e receber documentos e títulos, expedir certidões e fornecer informações eletronicamente, como, por exemplo, no caso dos pais de um recém-nascido, que poderão realizar o registro da criança diretamente do hospital ou de sua casa, sem a necessidade de ir ao cartório de registro civil. O que significa entendermos que, na prática, as certidões solicitadas serão extraídas por meio eletrônico, ou seja, os oficiais de registro estarão dispensados de imprimir certidões, sejam elas civil ou de títulos. Da mesma forma que o sistema permitirá que os contratos privados e demais documentos, desde que assinados eletronicamente através do notariado, possam ser registrados diretamente nos cartórios de registro, o que facilitará e muito o dia a dia das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, até porque dispensa o reconhecimento de firma para registro de títulos e documentos. De maneira, pessoal, que o SERP permitirá o atendimento remoto aos usuários dos registros públicos por meio da internet, a recepção e o envio de documentos e títulos, a expedição de certidões, a prestação de informações em formato eletrônico e a visualização eletrônica dos atos transcritos, registrados ou averbados nos cartórios. E no que diz respeito aos serviços que poderão ser feitos de forma online, quais estão contemplados? O registro de imóveis, o registro de nascimento e a solicitação da respectiva certidão, o registro de casamento e a solicitação da certidão de casamento, a realização de consultas unificadas nas bases de documentos de todos os cartórios por meio de dados, como CPF, CNPJ e a matrícula do imóvel. Por certo, que é inegável que com o pleno funcionamento do SERP, estamos diante da efetiva desburocratização do nosso acesso e das empresas também a vários documentos de forma eletrônica, em um só lugar. Isso porque hoje as informações encontram-se espalhadas entre os 13 mil cartórios existentes no país, sem falar na redução de custos, com despachantes e do nosso tempo em si, tanto de ida quanto de vinda dos cartórios. A lei também trata da redução dos prazos de expedição dos documentos. É isso mesmo. A legislação faz questão e fez questão de atuar neste ponto, de maneira que determina a redução de todos os prazos, seja no que se refere à expedição de certidões, quanto aos prazos para registro e averbação. E para que esses prazos sejam cumpridos nos termos que a lei determina, o SERP contará com uma Central Nacional de Registros de Títulos e Documentos Públicos, que ficará responsável por armazenar os atos e o estabelecimento dos prazos máximos calculados em dias úteis, para que os cartórios prestem os seus serviços. E por conta dessa determinação da redução de prazos, a lei que institui o SERP altera o artigo 19 da Lei 6.015 de 73, aquela lei que eu anteriormente comentei com vocês, que regulamenta os registros públicos no Brasil. Pensa que acabou? Que nada. A lei aproveitou para atualizar as regras dos registros de incorporação e loteamento. É isso mesmo. A partir de agora, o oficial do cartório, caso seja necessário, pode ser solicitado a dar um parecer sobre a situação jurídica da incorporação e do loteamento, com todas as informações relevantes do imóvel aos interessados. Essa certidão passa a ser obrigatória a partir de agora. Agora a coisa começou a ficar mais séria, vocês não acham? Até então, isso não acontecia. A nova regra também permite que parte interessada pode solicitar a qualquer cartório certidões eletrônicas relativas a atos registrados em outro cartório. Olha que legal. O que significa dizer que qualquer pessoa pode acessar o sistema SERP, entrar em um cartório de forma online e solicitar qualquer certidão de qualquer outro registro do país, obtendo ali mesmo o seu resultado. Olha que maravilha. Está ficando cada vez melhor, você não acha? A regra a qual estamos tratando é a regra da certidão digital, que poderá ser impressa também pelo interessado com a sua mesma identificação segura e com autenticidade. Então, pessoal, diante de tanta atualização, qual será, a partir de agora, o trabalho do registrador para que o registro seja efetuado? A pretensão dessa lei é que o registrador atue de forma cada vez mais ativa e célere, efetivando registros dos documentos nos termos que ela determina. E é por conta desta pretensão que a mesma legislação realizou modificações, como eu já comentei anteriormente, na Lei de Registros Públicos, na 6.015 de 73, justamente para facilitar a vida dos registradores. Agora eu fico pensando aqui e creio que você também deve estar pensando aí também. Será que todos os cartórios serão obrigados a aderir ao sistema? Eu te respondo: sim e não. Ruim essa resposta, não é? Não, não tanto. A legislação, pessoal, orienta que os cartórios que não quiserem aderir ao SERP precisarão adotar infraestrutura própria que se comunique com o sistema e, consequentemente, com os demais cartórios. Isso porque a interconexão será obrigatória, mesmo sem adesão do cartório. Tal situação ocorre pelo fato da determinação aos cartórios de realizarem seus atos por meio eletrônico já existir em lei, mas devido à ausência de critérios detalhados e de regulamentação específica, até então não era aplicada pelos mesmos. Agora veja bem. Sistemicamente, o cenário é maravilhoso, seja do ponto de vista operacional do sistema em si, quanto do ponto de vista da desburocratização para a pessoa física e jurídica. Mas, por outro lado, convenhamos, alguém vai ter que pagar essa conta, concordam? Pois bem, de acordo com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia e hoje ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, e que eu, neste momento, abro aspas para a sua fala, a criação da plataforma deverá ser bancada pelos próprios cartórios por meio do Fundo para a Implementação e Custeio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. E cada cartório, de ofício, recolherá uma cota para bancar o serviço prestado. O ministro ainda complementa dizendo que, considerando que os cartórios terão uma redução significativa em custos administrativos, necessidade de espaço físico, pessoal e material administrativo, essa redução compensa a criação do respectivo fundo. Aproveitando que estamos falando de custos, lembra que no início deste episódio eu comentei com vocês da existência da ONR, ou seja, do Operador Nacional de Registro Eletrônico no âmbito do registro de imóveis, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, e que os cartórios de imóveis subsidiam com seus próprios recursos para poderem disponibilizar ao cidadão o Serviço Eletrônico de Atendimento, o SAEC? Então, creio eu que, pela fala do ministro, o legislador, ao pensar na implantação do SERP, assim pensou e analisou. Pois bem, se os cartórios de imóveis já subsidiam o Operador Nacional de Registro Eletrônico no âmbito do registro de imóveis, problema nenhum haverá dos cartórios, como um todo, subsidiarem o Fundo para a Implementação e Custeio do SERP, onde cada cartório de ofício recolherá uma cota para bancar o serviço disponibilizado pelo sistema, uma vez que essa já é uma realidade vivida pelos cartórios de imóveis para com o ANR. Entenderam a linha de raciocínio? E já me encaminhando para o final do episódio de hoje, eu quero ainda comentar com vocês que as soluções tecnológicas para parcelamento de emolumentos também estão presentes na nova lei. A sua orientação, ou seja, a orientação da lei, é que os cartórios devem realizar a implantação do pagamento dos atos cartorários, seja por meio de cartão de crédito ou de débito. Assim sendo, meus amigos, por tudo que vocês viram aqui no episódio de hoje, é inegável que com o SERP em seu pleno funcionamento, ocorrerá de fato a desburocratização do acesso via sistema a vários documentos eletronicamente em um só lugar, que hoje, como mencionei no início, encontram-se espalhados entre os 13 mil cartórios existentes no país. Por isso, a nós cabe torcer para que de fato o sistema funcione nos termos que ele se propõe e que de fato haja uma redução de custos dos atos cartorários, que eu, particularmente, não creio que isso irá acontecer. Mas vamos torcer para que sim, que essa redução de custos também ocorra. Bem, com isso chegamos ao fim de mais um episódio do DMCast. A você que ficou comigo até aqui, meu muito obrigada e espero que tenha gostado do tema de hoje. E se você gosta do conteúdo do DMCast e quer ficar por dentro das melhores notícias sobre os seus direitos, redes sociais e tecnologia, então eu lhe convido a acessar e a se inscrever nos meus canais. Além do Spotify, eu estou no YouTube com muito conteúdo bacana, como entrevistas a grandes jornais e televisões que colaboram. Basta você me procurar por lá, digitando DMCast, e você terá acesso a tudo que está no canal. No Telegram, você me encontra digitando o nome do canal, DM_DigitalNews. E no Instagram, o meu perfil é @demoraisadv. Todos os dias, as notícias sobre os seus direitos, o que acontece na internet, redes sociais e no dia a dia da tecnologia, para você, na palma da sua mão. Mais uma vez, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. E até a próxima!